E aí, Cinepointers, tudo bem? Mais uma semana, mais um Cineponto.
O programa de hoje é sobre nada mais, nada menos do que a nossa não tão querida terrinha, o Brasil. Mais especificamente, sobre o nosso cinema brasileiro.
Ame ou odeie, não dá pra negar que o nosso país é responsável por clássicos e produções que encantam os cinéfilos ao redor do mundo.
Não apenas de Cinderela Baiana se faz o cinema brasileiro não, viu? Fica com a gente porque os nossos repórteres vão trazer várias curiosidades sobre os clássicos nacionais.
E ainda vai rolar um bate-papo sobre as produções atuais com os convidados da mesa redonda de hoje. Além de, claro, das notícias que mais bombaram no mundinho da sétima arte nessa semana.
Então já sabe, né? Pode se ajeitar no sofá, colocar os fones de ouvido e puxar a pipoca. Fica ligado que o Cineponto tá no ar.
Cineponto.
Começamos agora com mais uma edição do Cine especialmente para você. A apresentação de hoje é por nossa conta, Júlia Goetz e Maria Isabel Miranda.
No que você pensa quando falam de cinema brasileiro? Provavelmente nas comédias pastelão de Leandro Hassum e do Didi, ou quem sabe nos clássicos, como O Alto da Compadecida e Central do Brasil. Mas você sabia que nossas telonas têm muito mais a oferecer?
Nossos repórteres Marcelo Pedroso e Sofia Leal vão te contar um pouquinho mais sobre essas obras. Roda o boletim.
Como estão os Cineponters? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o cinema nacional.
Para começar, a gente separou uma lista de 5 grandes clássicos brasileiros para você assistir.
Para abrir essa lista, vamos falar de O Pagador de Promessas, lançado em 1962 e dirigido por Anselmo Duarte. Esse foi o primeiro filme brasileiro a ser indicado ao Oscar.
O protagonista é Zé do Burro, um homem que está tentando cumprir a promessa feita em um terreiro de candomblé e que acaba enfrentando complicações com um padre da Igreja Católica.
Nossa próxima indicação é Central do Brasil, de 1998, dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Montenegro. Ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz por esse papel, mas acabou perdendo para Gwyneth Paltrow, por Shakespeare Apaixonado. Mas, no nosso coração, ela sempre vai ser a vencedora.
O filme mostra a história de Dora, que trabalha escrevendo cartas para clientes analfabetos. Ela acaba se unindo ao pequeno Josué na procura pelo pai do garoto, depois da morte da mãe dele. Já vou avisando, é impossível assistir a cena final sem chorar.
Agora vamos falar de O Alto da Compadecida. Esse filme, do ano 2000, com direção de Guel Arraes, nos apresenta João Grilo e Chicó, dois homens que sobrevivem vivendo de golpes. Você sabia que esse longa-metragem super aclamado tem atualmente a quarta melhor avaliação de um filme no site americano Letterboxd? É O Poder do Brasil.
Nossa penúltima indicação é Cidade de Deus. Dirigido por Kátia Lund e Fernando Meirelles e lançado em 2002, ele conta a história de Buscapé. O jovem usa sua carreira como fotógrafo para analisar a vida de seu local de origem, a Cidade de Deus, um dos lugares mais violentos do Rio de Janeiro.
Finalizando nossa lista, vamos falar de Tropa de Elite. Esse filme polêmico pelas interpretações do público sobre a representação da polícia na história foi lançado em 2007 e dirigido por José Padilha. O protagonista da história é Nascimento, capitão da Tropa de Elite do Rio de Janeiro.
E é isso, Cineponter. Esses são apenas alguns dos exemplos mais óbvios do que o cinema nacional tem a oferecer.
E você, quais são os seus filmes brasileiros preferidos? Conta pra gente no nosso Instagram e até a próxima. Eu sou Sofia Leal.
E eu sou Marcelo Pedroso para o Cineponto.
Agora que já conhecemos os clássicos, que tal conversar um pouco sobre as produções mais recentes? Temos muita coisa boa, né, Mabel?
Demais! Sejam bem-vindas, Daniele e Fernanda.
Oiê!
Oi, oi!
Então, meninas, antes de falar dos filmes atuais, eu queria saber, qual a sua a primeira memória que vocês tiveram com produções brasileiras?
Olha, pra mim foi O Alto da Compadecida, assim.
Tinha até um pouquinho de medo daquela cena da procissão, não vou mentir. Mas o Alto da Compadecida, pra mim, sempre foi um marco do cinema nacional. Até a arte, todas as corzinhas do filme estão na minha memória de infância.
E é uma delícia assistir esse filme, né? Até hoje, assim, eu me mato de rir toda vez que eu assisto. Eu já vi mil vezes.
Sim.
O Alto da Compadecida é minha produção brasileira favorita. Mas, sendo sincera, provavelmente foi a Turma da Mônica. Que eu acho que não tem como não ter marcado a infância de todos os brasileiros, né?
Uhum.
E até Tropa de Elite, Cidade de Deus, eu acabei tendo contato antes do Alto da Compadecida por causa do meu pai, que gosta muito de filme de ação. Mas hoje o Alto da Compadecida é de longe o meu favorito.
E esses filmes que tu citou são bem, bem agressivos, né? Pra ver quando criança. Eu lembro que eu vi algumas cenas quando eu era criança, eu fiquei muito traumatizada. Mas vendo hoje, assim, são produções essenciais pra produção de cultura do nosso país, né?
Com certeza. E dos filmes mais recentes, quais se destacam mais pra vocês e por quê?
Olha, pra mim, eu gostaria de citar Medida Provisória, porque é uma produção, assim, que ela engloba várias coisas. Ela engloba o racismo na sociedade, ela cria todo um mundo distópico, sabe? E é capaz de apresentar isso de uma forma muito legal, muito imersiva. Então, pra mim, esse, assim, os últimos filmes da atualidade é o que mais me pegou, assim.
Dos que eu assisti, foi Coisa Mais Linda, que é uma série, né? É uma produção incrível, impecável, trilha sonora linda, fotografia linda, atuações incríveis, tá tudo perfeito. Mas eu tô muito curiosa sobre Bom Dia, Verônica, porque tá sendo muito bem aclamado, né? E eu acho que a temática, ela foge muito desse nicho brasileiro, do humor, que faz parecer que o brasileiro sabe fazer comédia, né? E tanto com Coisa Mais Linda, quanto com Bom Dia, Verônica... Até com Tropa de Elite, Cidade de Deus, mas enfim, das produções mais recentes, ele mostra que não, a gente sabe fazer produções sérias, bem feitas e aclamadíssimas, né?
Uhum. É, a gente tá tendo bastante produção nova, assim, bem aclamada, Marte 1 é um filme, é um exemplo disso, né? Então, tu falou de Bom Dia, Verônica, recentemente, a gente teve Bom Dia, Verônica, que é uma série que tá fazendo bastante sucesso, e eu queria saber se vocês acham que esse sucesso pode influenciar o cinema nacional e internacionalmente?
Eu acho que sim. Eu acho que influencia o cinema nacional porque a gente não tem muitos filmes brasileiros que, claro, estão surgindo agora, mas não tem muitos filmes brasileiros que mostrem a visão e a trajetória da mulher. Eu acho que isso é cultural, claro, mas, por exemplo, Coisa Mais Linda, acho que foi meio que um marco nesse movimento, que ele mostra realmente a mulher brasileira e as questões vividas por ela. E Bom Dia, Verônica é uma série, assim, muito impactante, né? Ela tem cenas impactantes, tem histórias muito que deixa a gente que tá assistindo, assim, muito chocado mesmo. E eu acho que ela é um marco pra gente começar a usar do cinema, da sétima arte, de toda... esse audiovisual para mostrar mais a visão da mulher. E no cinema nacional também, eu acho que essas produções mais voltadas para essa imersão na visão de diferentes papéis sociais no Brasil, ela vai ganhar um espaço no cinema internacional. E eu tô contando com isso, espero muito que ganhe.
Tu falou de papel da mulher do Brasil, assim, eu lembrei agora de Que Horas Ela Volta, né?
Sim.
Que é com certeza meu filme nacional favorito. E é bem isso do que tu disse, assim, mostra duas personagens mulheres, assim, de periferia. Também mostra muito essa relação, assim, de como a classe mais rica do país trata a classe mais pobre, como... É um filme incrível, se você
É maravilhoso.
Bom Dia, Verônica, nossa, com certeza vai abrir muitas portas, até pra valorizar os atores e as atrizes que tem no Brasil, né? Porque a atuação, assim, do pessoal, da Clara Castanho... Sensacional, sabe? E construção de personagem, acho que vai valorizar muito as produções nacionais e a profundidade que não só os produtores e os nossos escritores são capazes de criar, mas os nossos atores e atrizes são capazes de criar, né? Todas essas nuances, acho que vai alavancar muito o cinema brasileiro, que foi algo que a gente viu acontecer com muitas outras produções estrangeiras, né? La Casa de Papel, uma produção espanhola, né? Quando lançou, entrou no top 10, hoje a gente vê muita mais produção espanhola, na Netflix principalmente, que a Netflix ela tem muito disso, de produções estrangeiras, né? Então, com uma produção brasileira chegando ao top 10, assim, mundial, eu acredito que vai abrir as portas demais para outras produções brasileiras.
Tomara.
Sim. Bom, já perguntamos dos filmes mais recentes e dos filmes que vocês tinham uma memória, sua primeira memória. E quais as diferenças vocês notam entre essas obras, essas produções, com o passar do tempo?
Olha, eu acho que os filmes mais antigos brasileiros, assim, antigos dos 20 anos pra baixo, eles estavam mais voltados tanto pra essa comédia pastelão, como vocês falaram no início, tanto como uma coisa mais cult, assim, uma vibe mais... Você tem que realmente estar ali prestando 100% de atenção no filme pra você entender essa mensagem, né? Tipo, Bacurau e outros filmes assim. Agora, eu acho que o cinema brasileiro, ele tá se voltando pra uma forma mais dinâmica de contar histórias, mas de uma forma que, assim, te prende muito e que você consegue entender a mensagem, que você consegue refletir através da história que ele passa e também usando de diversos artifícios visuais. Eu acho que ele evoluiu para um caminho mais rápido. Ele não tem mais tanto uma ambientalização, mas ele está mostrando histórias muito mais reais.
Para mim, a principal diferença é a mais óbvia, que é o investimento, né? A diferença de produção que a gente tinha, até de Bacurau, que eu acho que é de 2019.
Isso.
As diferenças de produções que a gente tem são muito grandes. Apesar de Bacurau ainda ter uma produção muito boa, o investimento e a qualidade que a gente vê nas mais recentes é muito maior, sabe? As séries que estão vindo, os filmes que estão vindo, mesmo os comediazinhas, assim, tipo Maldivas, Vizinhos... Ainda assim, eles têm um investimento muito maior, uma preocupação muito maior no visual, que era uma preocupação que a gente não tinha tanto nos filmes mais antigos. Porque, assim, história boa a gente sempre teve.
Claro, sim.
A Alto da Compadecida é uma história muito legal, muito incrível. Mas... E Cidade de Deus também. Mas o visual, eu acho, o investimento tá aumentando bastante.
Sim, mas também falou da questão do visual. Eu acho que mesmo essas produções que não tinham tanto, um orçamento tão grande quanto tem agora, elas conseguiam se virar de um jeito, assim, muito bom, né? Eu lembrei agora de Cidade de Deus, aquela cena inicial da galinha, da perseguição da galinha, que o Steven Spielberg perguntou pro diretor de Cidade de Deus como que ele tinha gravado aquilo, porque ele teria gastado $1 milhão pra fazer aquela cena. E ele explicou que ele só colocou a câmera num cabo de vassoura. Então, a gente é muito
O
criativo,
brasileiro é o
muito
rei
criativo.
Da gambiarra, uhum. Né?
A gente sempre arranja um jeito.
Esse é o maior... prova das nossas produções serem tão boas. É que, por mais que a gente tenha pouco valor comparado com fora, a gente sempre consegue se virar muitíssimo bem.
É o jeitinho brasileiro. E falando de internacional, em 2019, a gente viu o Parasita ganhar o Oscar, né, de melhor filme. Ele varreu a premiação do Oscar. E eu queria saber se vocês acham que esse acontecimento... também pode ser uma influência pro cinema brasileiro se destacar e outros filmes de língua estrangeira que não se destacam tanto no circuito hollywoodiano, né?
Eu, sinceramente, não acho que isso vai acontecer. Porque a Coreia, principalmente a Coreia do Sul, ela tá sendo um centro de conteúdos tanto quanto Hollywood... Não tanto quanto Hollywood, obviamente. Mas, atualmente, ele tá crescendo e tá se tornando um centro como Hollywood. Então, ele... Pra ele, abriu muito. Tanto com Round Six, tanto com Parasita e tudo mais. E essas outras produções. Mas eu não vejo isso influenciando tanto as outras produções. Porque já faz uns 2 ou 3 anos e a gente não teve, sabe, uma mudança significativa de quantos outros produções estrangeiras entraram pro Oscar. Então, eu acho que vai colaborar para aquelas produções, mas eu não vejo tanto impacto no Brasil. Ainda mais que o Brasil ele é sempre taxado como menor.
Sim.
Por mais que outras produções japonesas, coreanas, enfim, sejam estrangeiras, sejam taxadas, né, inferiores, não é tanto quanto o Brasil é taxado quanto inferior.
Eu concordo com a Dani. Eu acredito que o que está crescendo agora é o mercado oriental, especialmente sul-coreano, né, com os doramas, até mesmo Round 6, que foi lançado e explodiu, assim, no mundo inteiro.
Que é super válido, gente, por favor. Eu amo dorama, é super válido que eles estejam ganhando espaço.
Eu acredito que ainda vai demorar uns aninhos, assim, para essas produções brasileiras e até mesmo latinas chegarem uma stream maior, assim. Mas eu acredito que chega, se está saindo desse centro hollywoodiano e indo para outros lugares do mundo, eu acredito que chega, mas demora um pouquinho para reconhecerem a nossa arte.
Eu acho que só vai, assim, ter um papel grande quando latino estiver na moda pra eles, né? Os americanos.
Verdade.
Pois é, acho que o Bom Dia Verônica é uma coisa que eu tenho esperança de que ele ter tomado tanta proporção ajude. E outras, eu acho algo muito legal que tá acontecendo é histórias brasileiras serem transformadas em superproduções, né? A gente não tá pegando cópias dos modelos hollywoodianos, a gente tá pegando as histórias brasileiras. É, Bom Dia Verônica é baseado na história do... aquele cara de Deus, João de Deus. João de Deus.
Sim.
E as adaptações de Daniela Herbex, né? Todo Dia, Mesma Noite. São histórias brasileiras. E até o da Suzane, apesar de muita gente criticar que, ah, pegar histórias disso. Só que Hollywood sempre fez. Hollywood sempre pregou histórias de tragédia, histórias de assassinatos, histórias de psicopatas
o
e transformou...
Tanto de filme sobre serial killer que tem sido
pois
feito,
é.
Serial killer americano.
Eles sempre fizeram isso. A história toda deles foi transformando essas tragédias em grandes produções. Eu não vejo problema nenhum em pegar histórias brasileiras e transformar em superproduções também.
Sim, é verdade.
Bom, e pra finalizar, vocês têm algum filme brasileiro pra recomendar pros nossos ouvintes?
Olha, filme que eu disse, Medida Provisória, assistam, é maravilhoso. E série também, Bom Dia, Verônica, que, olha, é perfeita, gente. É, abre muito tua mente, tu pensa, e é muito chocante também, mas é uma obra-prima, realmente.
Olha, pra mim, eu acho que, óbvio, Auto da Compadecida, Tropa de Deus, todos esses assistam, é patrimônio nacional. Coisa mais linda também. Mas eu acho que é legal a gente dar uma valorizada também em Turma da Mônica, que eu acho que, sabe? É, tá vindo aí, e já veio, no caso, né? Dois filmes, uma série, e Turma da Mônica é um patrimônio tão brasileiro,
nossa,
tão lindo, tão bem feito.
E os filmes estão muito bem feitos, estão muito bonitos.
Sim,
o
nossa.
Último filme eu assisti no cinema, eu chorei até, porque é muito bom mesmo. Foi até emocionante de ver uma produção daquela qualidade, ficou realmente muito bom.
E dá uma nostalgia, né?
Nossa,
não, com certeza.
Nossa, ver aqueles personagens que a gente cresceu assistindo, assim, crescendo ali, é muito legal. Então, vamos dar uma valorizadinha aí pra Turma da Mônica, galerinha.
E você, Mabel, quer recomendar algum filme?
Ah, eu quero. Eu vou recomendar um filme chamado Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que se você gosta de filmes com temática LGBT, eu recomendo, mas é uma produção brasileira que aborda isso de uma maneira incrível e também aborda as pessoas com deficiência nesse nicho de o romance na vida delas. E, enfim, assistam, vocês vão adorar.
Melhor do que Me Chame Pelo Seu Nome, pessoal.
Muito.
É isso, pessoal. Muito obrigada.
A gente agradece.
Essa música de fundo parece familiar pra você? Chegou o momento em que a gente te faz aquela perguntinha. Já sabe a trilha de hoje?
Hoje, a trilha conta com clássicos brasileiros. Se você não sabe a letra, é quase certeza que o ritmo você vai reconhecer. Atemporal, a velha guarda já fez parte de filmes, novelas e hoje vai fazer parte do nosso lindo programa.
A primeira da lista e cantada por Elis Regina e Tom Jobim é a música Águas de Março. Mundialmente famosa, a música integrou a trilha sonora do filme internacional As Loucuras de Charlie, de 2013. Com uma letra que permite várias interpretações, essa música é uma ótima escolha para a trilha sonora de qualquer momento.
A próxima música que integra o cine da semana é Ainda Bem, originalmente cantada por Marisa Monte. Seguindo carreira até hoje, ela tem entregado tudo. Ainda Bem é um MPB e pop e também faz aparição especial e adaptada em diversos filmes. Lançada em 2012, a canção ainda faz sucesso até hoje.
E para fechar com chave de ouro a trilha dessa semana, temos um instrumental de Esperando na Janela, cantada por Gilberto Gil. Baiano na veia, Gil bebe bastante de influências culturais na maioria de suas músicas. Com essa música, ele ganhou o Grammy Latino de Melhor Canção Brasileira, servindo de inspiração para diversos outros músicos mundo afora.
Para a trilha de hoje, foi basicamente isso. As músicas nacionais são atemporais e, sobretudo, dignas de reconhecimento, assim como o nosso cinema.
Tá curtindo o programa de hoje, Cineponter? Espero que sim!
Agora vamos para aquele momento cultural da semana, para você ficar ligadinho nas novidades do cinema aqui em Floripa.
estão abertas as inscrições de curtas-metragens para o Festival de Cinema da Diversidade de Santa Catarina. Os selecionados irão compor a mostra competitiva de 2022, que será entre os dias 16 e 22 de novembro, no SIC.
O processo seletivo está aberto até o dia 21 de setembro e as inscrições são feitas no site festivaltransforma.com.br.
E essa vai para você, Cineponteiro Economizador. Dos dias 15 a 21 de setembro ocorrerá a Semana do Cinema.
Mas o que isso quer dizer? Durante esse período, os ingressos de empresas como Cinemark, UCI e Cinépolis vão custar R$ 10. Isso é imperdível e eu vou logo garantir os meus ingressos.
Agora vamos às indicações da semana, que estão bem relacionadas com o tema de hoje. Lembrando que os dois filmes estão disponíveis no Paradigma Cinearte, do dia 15 ao 21 de setembro.
Maria, Ninguém Sabe Quem Sou Eu, é um documentário brasileiro em que Maria Bethânia fala sobre assuntos que marcaram a sua carreira. O filme ainda conta com a participação da atriz Fernanda Montenegro.
Segredos de Putumayo, também um documentário brasileiro, fala sobre as investigações de um ativista sobre a violência contra os indígenas que eram forçados a trabalhar na coleta da borracha.
E acharam que iríamos deixar a nossa UFSC fora dessas indicações? O Cabeça de Negro fala sobre Saulo, que depois de reagir a um insulto racista, é expulso da escola. Mas ele se nega a deixá-la até que a justiça seja feita.
A exibição será no Bosque do CFH, ou, caso chova, no auditório do CFH, às 8 da noite, hoje mesmo, dia 16 de setembro.
Curtiu as novidades, ouvinte? Se assistir alguma das indicações dessa semana, poste um story e nos marque, @cineponto.
Vamos agora para as notícias do mundo do cinema nessa semana. Na última sexta-feira, foi lançado o trailer da produção live-action de A Pequena Sereia, da Disney, estrelando a cantora Halle Bailey, do duo musical Chloe X Hale.
A escolha da atriz dividiu opiniões na internet, já que Hale, por ser uma mulher negra, seria diferente da personagem do desenho original. Porém, a cor de pele da atriz não interfere na trama de Ariel, e Bailey foi escalada por conta de seu talento como cantora.
O trailer original já acumulou 11 milhões de visualizações no YouTube. As pessoas que foram contra a escalação da atriz iniciaram um mutirão de dislikes na plataforma e o vídeo chegou a mais de 1 milhão de polegares para baixo. A ação recebeu diversas críticas por conta de seu caráter extremamente racista. 2022, né, gente?
Nas redes sociais, vários vídeos de reações de meninas negras assistindo ao trailer viralizaram, abrindo tópico para a importância da representatividade nos filmes infantis. Nós do Cineponto desejamos todo sucesso para Hale.
Na quarta-feira, 13 de setembro, o diretor franco-suíço Jean-Luc Godard faleceu aos 91 anos por meio de um suicídio assistido, que é legal na Suíça. De acordo com a família, essa foi uma escolha do próprio diretor por conta de um esgotamento mental.
Ele foi um grande nome no cinema moderno e um dos ícones do movimento Nouvelle Vague nos anos 60. Entre suas principais obras, destacam-se Acossado, A Chinesa e O Demônio das 11 Horas.
Se você não é um cinéfilo metido a cultizeira, provavelmente conhece Godard por conta da música Eduardo e Mônica, hit da Legião Urbana. O diretor deixa na memória de todos um grande legado por conta de sua contribuição para essa arte que nos é tão querida.
A Sony Pictures lançou na quarta-feira passada o trailer de A Mulher Rei, estrelado pela vencedora do Oscar, Viola Davis. O filme é um épico inspirado na história real do reino de Dahomey, atual Benin, que tinha um grupo militar composto apenas por mulheres. Viola interpreta a personagem Nanisca, general do exército que precisa defender seu povo de invasores.
O filme deve estrear nos cinemas brasileiros no dia 22 de setembro e já teve 100% de aprovação no site de críticas Rotten Tomatoes.
A direção fica por conta de Gina Prince-Bythewood e Viola também participa como produtora do filme. Eu tô doida pra conferir nos cinemas.
Ah, eu também, Mabel. O Cineponto vai ficando por aqui. Mas não precisa chorar que a gente volta na semana que vem, viu?
E eu vou passar o fim de semana assistindo a esses filmes nacionais maravilhosos. Tchau, tchau e até a próxima, Cineponters!
Esse programa foi produzido por alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no segundo semestre de 2022.
Apresentação e roteiro por Júlia Guedes e Maria Isabel Miranda. Boletim por Marcelo Pedroso e Sofia Leal. Mesa Redonda, por Fernanda Zwirtz e Daniela Alves.
Arte, por Marcelo Pedroso. Agenda Cultural, por Nando Honório. Trilha, por Pedro Gerazzi.
Técnica, por Peter Lobo. Orientação da professora, Valciso Colotto.
Rádio.UFSC. É rádio, é cinema e ponto.
Cine Ponto.
Você ouviu Cine Ponto.